Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite de novo, novamente. Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui na nossa Igreja de Santana. Eu não poderia deixar de desejar o feliz Dia das Mães, né? Para todas as mamães presentes. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Nós encerraremos a nossa série de mensagens sobre o chamado para seguir, né? Chamados para seguir. E hoje nós falaremos sobre o custo de seguir a Jesus. Então, peço que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. A gente falou de Marcos capítulo 8 na semana passada. E hoje nós finalizaremos, então, Marcos capítulo 8. Um texto que eu já mencionei para vocês na nossa primeira mensagem, mas que hoje a gente vai olhar um pouco mais a fundo nele e tentar trazer algumas aplicações e entender algumas coisas que Jesus faz aqui em Marcos capítulo 8. Eu falei aí que a gente vai ler esse, terminar, né, de ler o capítulo 8 de Marcos, que na semana passada, na verdade, a gente falou um pouquinho. E hoje a gente vai ler dos versículos 31 até o versículo 38, tá bom? Aí na tela tá do 34 a 38, mas a gente vai ler do 31, tá? Não vai aparecer aí nos slides a partir do 31, mas eu gostaria de ler com vocês porque ele faz sentido para a gente poder entender o contexto, né? O que está acontecendo de fato aqui na história. Então, Marcos capítulo 8, versículo 31 diz assim: então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhes expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu queria orar mais uma vez nesse momento, para que Deus continue abençoando esse nosso momento de adoração e de aprendizado também da palavra dele. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque a gente tem vários motivos para agradecer. Nós agradecemos pela obra de Cristo Jesus na cruz. Nós te agradecemos pela nossa saúde. Nós te agradecemos pelo sustento que o Senhor tem dado a nós. Nós te agradecemos porque nós temos condições de ter uma roupa de frio em meio a um frio que a gente tem tido hoje. Nós agradecemos por tanto cuidado que o Senhor tem para conosco, Pai, com as nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque ela está disponível a nós. Nós temos a oportunidade agora de poder ler um pedaço dela, um trecho, para que assim o Senhor possa falar com a gente, Pai. Então fale com os nossos corações, que o Senhor possa quebrantar cada um de nós, que possamos dar toda a atenção àquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, lido o texto que a gente passou aí agora, eu queria iniciar fazendo duas perguntas, né? Em primeiro lugar, quem você tem seguido? E quando a gente fala sobre seguir, a gente vai muito pensando nas redes sociais. Porque nós temos várias redes sociais aí, Instagram, Facebook, né, para quem é mais velho aí, WhatsApp, Twitter, enfim, várias outras, o que é o X agora, né? Várias outras redes sociais. E quem que você tem seguido? Não só nas redes sociais, mas na sua vida. E a gente, se a gente for parar para pensar, a gente segue muita gente. E principalmente, se a gente pensa em rede social, a gente tem seguido muitos influenciadores, muita gente aí que, de alguma forma, está aparecendo na mídia, né? Seja na televisão, seja nas redes sociais. Enfim, a gente segue. Não sei se você tem um Instagram aí ou algum outro aplicativo, né? Alguma outra rede social, mas que normalmente tem os stories, que, na verdade, se a gente for parar para pensar, quase todas as redes hoje têm stories, né? Ou status lá, que no WhatsApp são os, status, né, que chama. Mas, provavelmente, você tem alguém que você acorda e você fala, eu preciso ver o stories dessa pessoa. Eu preciso ver o status dessa pessoa por algum motivo. Não sei se porque você gosta da pessoa falando, não sei se é por causa do conteúdo, não sei se é porque, enfim, você se identificou com aquela pessoa de alguma forma, mas alguém você segue. Alguém você dá os seus ouvidos, você dá a sua atenção. E a pergunta é, para onde essas pessoas estão te levando? As pessoas que você tem seguido, para onde essas pessoas estão te levando? E de novo, não só nas redes sociais, mas na sua vida. Talvez um familiar seu, talvez um amigo, talvez alguém que você goste bastante, alguém que te influencia de alguma forma. Para onde essas pessoas ou essa pessoa está te levando? Ou para onde elas estão te levando? E hoje a gente vai falar sobre o custo de seguir a Jesus. O custo de nos dedicarmos a Jesus. O que influencia eu ser um seguidor nato de Jesus? Eu dedicar a minha vida para Jesus? Qual que vai ser a diferença na minha vida se eu for um seguidor de Jesus? E aqui o nosso texto, hoje a gente vai olhar especificamente para o capítulo 8, dos versículos 34 até o 38. Mas se você reparar que a gente leu dos versículos 31 a 33, acontece uma história que aqui em Marcos ela é um pouco resumida também. Por quê? A gente falou isso da semana passada. Marcos, né, o que ele escreve aqui, esse evangelho, ele é alguém que é um pouco sucinto nas suas palavras. Então, se você for lá para Mateus, lá vai, Mateus capítulo 16, para ser mais específico, lá vai ter essa história. Vai ter essa história contada de uma forma mais completa. Mas o que importa hoje para nós aqui é que Jesus, ele está de novo tendo um diálogo. E lembra na semana passada que a gente falou que Jesus ele está sempre conversando com alguém. Ou seja os seus discípulos, seja a multidão, seja os fariseus, seja os judeus. Jesus ele está o tempo todo se relacionando com as pessoas. E aqui nesse momento Jesus ele está tendo uma conversa com o seu discípulo Pedro, que era um dos seus amigos íntimos. O Pedro era aquele cara que estava sempre junto com Jesus. E Pedro, então, depois de Jesus falar para eles, ó, é o seguinte, galera, é muito importante que eu, Jesus, morra na mão dos fariseus, na mão dos principais homens aí. E aí Pedro, sendo um grande amigo de Jesus, diz, não, isso não pode acontecer. E mesmo se isso acontecer, a gente vai estar contigo até o final. E lá no outro evangelho, né, a gente lembra que Jesus repreende a Pedro e fala, ó, Pedro, você está falando isso aí, mas, né, não é bem assim, porque você vai me negar ainda três vezes, né, isso lá no final do Evangelho de João. E aqui, Pedro, ele está falando para Jesus, na verdade é interessante, né, que o texto diz que Pedro começa a reprovar Jesus. E ele faz isso como? Chamando Jesus à parte. Já pensou, Pedro, Jesus, vem cá. Que absurdo isso que você está falando. Você não acha que, né, você não está falando demais? Você não acha que você está exagerando um pouquinho? Isso não vai acontecer com você. E aí então Jesus diz para ele, né, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E o que Jesus está falando aqui para Pedro é que a questão da sua morte e da sua ressurreição era algo importante a se acontecer na história. Porque esse era o plano de Deus. Era isso que Deus chamou, que Deus, na verdade, enviou o seu filho Jesus para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse vir a esse mundo, morrer numa cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. E foi o que, de fato, aconteceu. E aí o nosso texto continua, e dos versículos 34 a 38, Jesus ele vai falar sobre a importância de segui-lo. E quais são as implicações de seguir a Jesus? Então, em primeiro lugar, o discipulado, ele começa com o negar a si mesmo. E não sei se você vai lembrar, mas na nossa primeira pregação dessa série, a gente já falou um pouquinho sobre o negar a si mesmo. O deixar com que Cristo reine nas nossas vidas, que Cristo reine nos nossos corações. E aqui é interessante que Jesus, ele está falando que nós precisamos negar a nós mesmos. E o versículo 34, né, diz, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. É fácil nós negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que o nosso coração mais quer. É fácil negar para nós mesmos isso? É difícil. Talvez para os outros é mais fácil a gente, ó, não vou te dar isso, não vou fazer isso por você. Mas quando é para nós, é sempre mais fácil a gente ceder. A gente sempre quer. E o negar a si mesmo, né, como está aí para vocês na imagem, não é uma baixa autoestima, não é um autodesprezo, não é deixar de ter personalidade, mas significa deixar o nosso eu, rejeitar o nosso eu. Porque normalmente, naturalmente, na verdade, quem que está sentado no trono do nosso coração? Nós mesmos. Nós somos os donos de nós mesmos. Nós queremos fazer o que a gente quer. Nós queremos matar os nossos desejos, as nossas vontades. Mas, para ser um discipulador, para ser um discípulo de Jesus, ele precisa começar, nós precisamos começar negando a nós mesmos. E aqui, essa ideia que Jesus está falando sobre o negar a si mesmo é uma decisão radical. Não é algo superficial. Não é algo que não vai fazer tanto esforço, não vai requerer muito esforço de nós. Que não vai fazer com que a gente deixe coisas importantes das nossas vidas. Mas Jesus está falando que isso é uma decisão radical. É uma ruptura, né, uma quebra definitiva dos nossos desejos. É uma rendição completa a Cristo. E eu falei isso também em outras mensagens, né, sobre estarmos do lado de Jesus ou estarmos longe de Deus, né, longe de Jesus. E para essa decisão não existe o meio termo. Não existe o lá e cá. Bom, eu estou aqui com Jesus, mas estou aqui no mundo também. Não, estou aqui no mundo, mas estou com Jesus. Não. A gente precisa ter uma rendição completa a Cristo. É uma ruptura com o mundo, com as vontades do nosso coração. Jesus não está falando de um ajuste superficial, mas ele quer uma entrega nossa, absoluta, uma entrega completa. E falando assim, né, parece que é algo simples, falando parece que é algo fácil, mas não é algo simples, não é algo fácil. Ser um discípulo de Jesus, né, ao negar a si mesmo, é muito difícil. E nós também não queremos tomar decisões radicais nas nossas vidas, né? E eu me lembro, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, a conhecer a Cristo, para mim era muito difícil, porque antes disso, eu falava muito palavrão. Muito. Era muito comum, assim. Fazia parte do meu vocabulário, né? E aí, depois que comecei a seguir a Jesus, algumas pessoas começaram a me repreender, falando, ó, não está coerente, né, com o que você fala, com o que você fala que é um discípulo de Jesus, que vai para a igreja e tal, que é um cristão, né, que é evangélico, enfim. Então acho que é melhor você parar. E aí aquilo foi difícil para mim. Porque como eu falei, era algo muito natural. Eu falava tranquilamente assim, qualquer palavra que eu, qualquer frase que eu dissesse, eu falava palavrão, né? E aí depois de um tempo, eu comecei a perceber que de fato isso não estava de acordo. E aí comecei a orar a Deus pedindo ajuda, Senhor, me ajuda, né, a transformar as minhas palavras, meu vocabulário. E é interessante que depois de um tempo, isso foi de uma forma natural sumindo, né, os palavrões, né, essas palavras que não agradam a Deus. E é interessante que hoje é naturalmente também não sai nada, porque já foram trocadas as palavras, né? E agradeço muito a Deus por isso, não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não é isso, mas só para dizer que quando a gente precisa de uma ruptura, quando a gente precisa de uma quebra, a gente precisa recorrer a Deus. E esse negar a si mesmo é isso, é nós deixarmos as nossas vontades de lado, a nossa natureza pecaminosa de lado, e fazer com que Cristo sente no trono do nosso coração e Ele reine nas nossas vidas. Então, muita gente quer ter Jesus como seu Salvador, mas dificilmente essas pessoas querem ter Jesus como seu Senhor. Porque há uma diferença entre Jesus ser o meu Salvador, e isso é muito bom, é muito lindo, nós temos Jesus como nosso Salvador, mas Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é também Senhor. E Cristo vai ser Senhor nas nossas vidas quando, de fato, Ele reinar sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele está acima do servo, não é isso? Ou é o servo que está acima do Senhor? Não, não faz sentido. O Senhor é quem está acima. E quem que é o Senhor? Cristo. Nós somos os servos. Então, nós precisamos nos submeter à vontade de Jesus. Então, quando Jesus é o nosso Senhor, as nossas vontades, elas somem. E nós passamos, então, a fazer a vontade dEle nas nossas vidas. E a pergunta para nós é: quem governa as suas decisões hoje? Quem governa o seu coração hoje? É Cristo ou é você mesmo? Quem que é o Senhor da sua vida? Imagina um trono no seu coração e aí você precisa colocar um rei assentado nesse trono. E você precisa responder, quem que é o Senhor desse trono? Quem que é o rei do trono do seu coração? É você ou é Cristo? É você ou é Cristo? E isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Timothy Keller, naquele livro que a gente está acompanhando, né, A Cruz do Rei, ele diz, negar a si mesmo não é negar coisas a si mesmo, é negar o próprio eu como centro da vida. Ou seja, não é negar... Ah, vou comprar uma roupa ali, vou negar a mim mesmo, não vou comprar roupa não, vou fazer outra coisa. Não é isso. Não é negar coisas para nós mesmos, mas é negar o nosso próprio eu, as nossas vontades. Isso tem a ver com a nossa mente, isso tem a ver com o nosso coração, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com os lugares em que a gente frequenta, com as pessoas em que a gente conversa. Negar a si mesmo é uma decisão radical. Como eu falei, é uma ruptura definitiva, é uma rendição completa. E como está escrito aí, Jesus não está falando de um ajuste superficial, Ele está falando de uma entrega absoluta. Então isso é o negar a si mesmo, isso é o ir após Jesus. E é importante também essa palavra, né? O que Jesus diz, vinde após mim. E a gente também falou sobre isso lá atrás. Ir após de Jesus, o que é o ir após Jesus? É ir depois dele, certo? Então Jesus, ele precisa ser o rei das nossas vidas. Ele está à frente de nós e nós estamos atrás dele, indo após ele e negando a nós mesmos. E a frase continua, né? O versículo continua, o versículo 34. E ele diz que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. E essa palavra é muito importante, muito interessante, né, no grego aí, que ela não tinha inicialmente um sentido religioso, mas ela ecoava no sentido de execução, de uma humilhação pública, um sofrimento extremo, uma morte vergonhosa. Isso era o tomar a sua cruz. E era isso que Jesus estava querendo dizer aos discípulos. E aí você não pode dizer que a sua cruz é o seu marido, né? Que a sua cruz é a sua esposa, que a sua cruz é o seu amigo lá do trabalho, é o seu chefe. Não, não é isso. Às vezes essas pessoas trazem problemas para nós, né? Mas o que Jesus está falando aqui é o tomar a sua cruz é tomar a sua morte. E a cruz é isso, é o símbolo de morte. É um símbolo de vergonha. É nós negarmos as nossas vontades. Fazer com que eu esteja morto e que Cristo esteja vivo na minha vida. Né? O versículo até que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, né? E agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quem segue a Jesus precisa morrer para a sua vida antiga. Então, aqui, o que Jesus está falando é que a ideia de tomar a sua cruz, de tomar a sua cruz e seguir a Ele, é uma escolha consciente. O discípulo de Jesus, ele não carrega a sua cruz acidentalmente. Não é sem querer que ele faz isso. Mas ele abraça de forma voluntária o caminho de Cristo. E aqui tem a salvação, que é de graça. Então Deus, ele alcança o perdido, né, o pecador, e aí então esse homem, essa mulher, ele passa então a tomar a sua cruz, a morrer para si mesmo, e passa agora a viver uma vida que agrada a Deus. É o símbolo do batismo. No batismo a gente vê isso. O batismo, ele é o quê? Ele é uma simbologia do quê? Da pessoa que lá mergulhou, ela morre para ela mesma, e quando ela levanta, então, ela agora é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, isso é tomar a sua cruz. É você morrer para você mesmo e fazer com que Cristo reine no seu coração. Quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. É isso que Jesus faz. Ele está te convidando para morrer. Você já é um discípulo de Jesus? Você já é um seguidor de Jesus? Ele te chama para morrer. Ele te chama para você deixar as suas vontades, o seu eu de lado, tomar a sua cruz, a sua morte e segui-lo. O que ainda não morreu em você? E que você precisa fazer morrer hoje. O que você precisa deixar de lado? Quais são as áreas da sua vida que têm te atrapalhado de progredir espiritualmente, de conhecer a Cristo e se parecer melhor com Jesus? Jesus nos chama a morrer a essas coisas, a deixar essas coisas de lado. E aí vai aparecer um slide aí, e fala, né, há pessoas tentando seguir Jesus sem renúncia, querendo o reino de Deus sem sacrifício, e aqui não, entendam bem, tá? Não é o se sacrificar para conquistar o reino, mas é o sacrifício de fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas, buscando a santidade, buscando o amor ao próximo, buscando conhecer mais a Deus. Há pessoas querendo coroa, sem morte, sem cruz. E para que você possa ter a vida, você precisa morrer para você mesmo. Você precisa crer em Jesus. Mas o Evangelho não chama admiradores de Jesus. Ele chama discípulos. O que ainda não morreu em você? E essa frase que está aí, ela é muito importante, né? O Evangelho não chama admiradores, mas chama discípulos. Você é um admirador de Jesus? Como a gente falou aí alguns domingos também, não, eu sou Jesus, eu gosto de Jesus porque ele é um revolucionário, ele é alguém muito especial, é alguém incrível, nossa, morreu na cruz, mas só isso? Ou você é um seguidor de fato de Jesus, né? Como a gente falou há alguns minutos também, ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Jesus, ele chama discípulos. E o que é um discípulo? Discípulo é alguém que morreu para si mesmo. Alguém que deixou de lado as suas vontades. E agora ele vive para Jesus. E a gente viu alguns homens que fizeram isso na nossa primeira pregação. Vocês lembram? Quando Jesus chamou lá Tiago e João, os dois irmãos que estavam pescando. Chamou André e Simão, né, que é Pedro também. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver Jesus chamando outros discípulos. Levi, que era um homem que trabalhava na coletania dos impostos ali da guarda romana. Ele deixa tudo, deixa os seus direitos, dinheiro, e ele passa a seguir Jesus. Isso é ser um discípulo de Jesus. É deixar as suas vontades de lado. É fazer com que você viva de uma forma que Jesus quer que você viva. E não da forma que você acha que você tem que viver. Então, o discipulado, ele exige tomar a cruz. Em terceiro lugar, o discipulado redefine o que é ganhar a vida. O que é ganhar a vida para você? Se você pudesse chegar no final da sua vida lá, você sabe que é o último dia da sua vida. Você não vai viver mais. O que seria para você? Nossa, ganhei a vida. Valeu a pena ter vivido todos esses anos. Lembra quando o apóstolo Paulo estava prestes a morrer lá em 2 Timóteo, capítulo 4? Que aí ele fala para Timóteo, né, combati o bom combate, guardei a fé, né, completei a carreira, guardei a fé. Será que nós, no final das nossas vidas, nós poderemos dizer que a gente fez aquilo que deveríamos ter feito, que agradou a Deus, que agradou a Jesus? No versículo 25, Jesus disse, né, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então aqui, esse salvar, né, o preservar, é isso que Jesus está querendo dizer. Quem quiser preservar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E esse perder é um destruir completamente. É um arruinar a sua vida. Então essa é uma ideia de que quem tenta preservar a sua vida longe de Cristo, acaba arruinando a sua própria alma. Então Jesus, ele apresenta aqui um paradoxo, né, para todos nós. É uma frase meio difícil, não de entender, mas uma frase difícil assim de engolir, né? Aquele, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, quem vive para si, perde. Quem perde por Cristo, encontra a verdadeira vida. Então, o mundo diz, né, proteja-se, viva para você, siga o seu coração. Se te faz feliz, faz, aproveita, você é jovem, você é novo, você tem saúde. A gente ouve muito disso por aí. Mas não é bem assim que funciona. Claro que a gente vai aproveitar muito essa vida. Não é que se a gente entregar nossa vida para Jesus, pronto, acabou. Não posso fazer mais nada. E eu pensava que era muito disso. Quando eu era jovem, né, começaram a falar de Jesus para mim, eu falei, o quê? Ir para a igreja? Pô, tô novão ainda, pô. Vou curtir a vida, vou aproveitar. Lá na frente, quem sabe? Aí é outra história. Mas agora, eu preciso aproveitar a minha vida. Ideia errada. Porque eu não sabia o que é bom de verdade. Quando a gente está cego, espiritualmente falando, né, a gente não consegue enxergar o que tem de melhor para nós. E o que tem de melhor não é o que o mundo está nos oferecendo aí. Não são os prazeres que a gente está vendo por aí para os jovens, para os adultos, enfim. O que tem de melhor está em Cristo, está em Jesus. Em Cristo a gente vai ter plena satisfação, alegria verdadeira. Fora de Jesus, alegria passageira. Momentos prazerosos, momentos bons, mas que vão passar, que depois vão trazer tristezas. Depressão, quantas pessoas, a gente falou disso, quantos influencers aí, pessoas ricas, famosas, que têm muito dinheiro, que têm carros caríssimos, vivem em mansões gigantescas, comem do bom e do melhor, mas que no fundo estão tristes, que no fundo estão depressivos, pessoas se matando, perdendo a própria vida, apesar de ter tanto dinheiro. Apesar de ter tanto recurso, apesar de ter tanto acesso fácil às coisas, mas não estão alegres, porque ainda falta. Está um vazio no coração delas, e esse vazio, ele só vai ser preenchido completo em Cristo. Morrer para si, você vai encontrar a vida verdadeira, vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. E tem um outro texto na Bíblia, né? Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 25, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, que é Jesus falando, tá? Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aí o texto, ele tem uma outra parte anterior que fala sobre quem construiu a sua casa na areia. Vieram os ventos, as tempestades e derrubou tudo. Mas o homem prudente, a mulher prudente, quando edifica a sua casa, ou seja, edifica a sua vida em Cristo, como a rocha, não será abalado. Pode vir chuva, pode vir as tempestades da vida, pode vir as tristezas da vida, pode vir as angústias que muitas vezes vêm nos nossos corações. Se Cristo for a rocha dessa casa, não vai ser abalado. Cristo vai sustentar, Cristo vai dar força, Cristo vai nos fazer viver de uma forma que Ele deseja que a gente viva. Se você constrói, né? Aí Timothy Keller diz no livro: se você constrói sua identidade em qualquer coisa além de Cristo, o medo e a insegurança sempre dominarão a sua vida. Onde está a sua identidade? Onde está a sua vida? Em que está fundamentada a sua vida? Que a sua vida, que a minha vida, elas estejam fundadas, né? Em Cristo Jesus. Fundamentadas em Cristo Jesus. E aí tem um outro slide aí que diz, né, você pode ganhar dinheiro, você pode ter muito status, reconhecimento, sucesso, e ainda assim perder a sua alma. E ainda assim perder a sua vida. O que está ocupando o lugar de Cristo na sua vida? O que está ocupando o lugar de Cristo no seu coração? Existe algo? O que você precisa renunciar hoje para que Cristo seja engrandecido na sua vida? E o nosso texto continua. Em quarto lugar, o discipulado vive com os olhos na eternidade. E é o versículo 36. Jesus diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? E eu me lembro também, quando comecei a aprender do Evangelho, eu até comentei isso aqui já com vocês, eu acho, não lembro, que eu comecei a ter medo da morte. Porque eu comecei a ter contato com a Bíblia, né? Com a verdade, a salvação, de renúncia, ser um discípulo de Jesus. Aí eu comecei a ter medo da morte. Aí eu falei: nossa, se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Porque eu não tinha Cristo, né? Eu sei para onde eu vou. E eu comecei a ter medo. E aí eu me lembro que no dia em que entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, que eu falei: a partir de hoje, eu quero viver uma vida para Jesus. Quero deixar as minhas vontades. Eu tinha 20 anos, né? Foi dia 30 de novembro de 2013. Caramba, eu tô velho, né? Eu tinha 20 anos, eu falei: a partir de agora eu quero viver uma vida para Cristo. Não quero mais saber de tudo que eu já vivi. E aí, depois dali, me veio uma confiança. Sabe aquela confiança, aquela certeza de: posso morrer à vontade agora. Foi isso que veio na minha mente: agora eu estou tranquilo para morrer. Pode me dar um tiro, pode me atropelar, pode cair um avião na minha cabeça. Eu não estou mais preocupado com nada. Porque eu sei que se eu morrer agora, algo muito melhor está por vir. Então era isso que começou a vir na minha cabeça, né, no meu coração. Então isso aqui faz muito sentido para nós. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De que adianta conquistar tudo e sofrer a ruína eternamente? Com os olhos na eternidade, muita coisa muda. As nossas prioridades vão mudar. Se você for um discípulo de Jesus, se você negar a si mesmo, se você tomar a sua cruz, suas prioridades vão mudar, as suas escolhas vão mudar, os seus valores para a sua vida vão mudar, a forma de você se relacionar com as pessoas, isso vai mudar muito. Quem vive a sua vida olhando para Cristo, olhando para a eternidade, não vai negociar os seus princípios que você aprendeu com Jesus. Não vende a sua alma por fama, por qualquer outra coisa, por status. Não abandona Cristo por aceitação das pessoas. O que, que adianta? O que aproveita ao homem ou à mulher? Né? Aqui o homem, no caso, é o ser humano, tá? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E essa palavrinha que está aí, no grego, que eu não vou me arriscar, porque faz tempo que eu não pratico, mas ela é traduzida como perder, né? E ela também carrega a ideia de sofrer um dano irreparável, de experimentar perda eterna, de ser arruinado completamente. Então isso é perder a sua alma. Você vai perder tudo. Não é uma perda temporária, mas é uma tragédia eterna. É para sempre. Se a sua vida terminasse hoje, o que realmente você teria de valor? O que você teria de valor? Um carro? Uma casa? Sua conta bancária cheia de dinheiro? Isso teria valor para você? Você acha que com isso você terminaria a sua vida feliz? No versículo 38, que não vai aparecer para vocês aí, mas Jesus fala sobre aqueles que se envergonharam, que se envergonham dele, na verdade, né? E aqui é muito interessante, né? E eu sempre também, no começo da minha caminhada com Jesus, né? O que é se envergonhar de Jesus? O que significa, né? E aí o versículo 38 diz, né? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E aqui, no caso, a volta de Jesus. No grego, esse se envergonhar, né, traz a ideia de rejeitar a Cristo de uma forma pública. Ou seja, eu não sou de Cristo. Eu não sou de... Sabe quando Pedro rejeitou a Jesus, lá quando ele foi acusado, né, de ser um seguidor de Jesus por 3 vezes? É mais ou menos isso que acontece. Ter vergonha de associação com Jesus. Não, eu sou crente? Não, que isso. A igreja, não, esse negócio de igreja aí é loucura, pô, eu não vou não. Né? Recusar ser identificado com Jesus. Isso é negar a Jesus. Isso é se envergonhar de Jesus. E lá na volta de Cristo, se nós vivermos as nossas vidas assim, negando a Jesus todos os dias, e isso aqui não é só quando a gente é acusado de algo, mas quando a gente vive da forma que a gente quer. Quando a gente vive dos desejos que a gente tanto quer, com as palavras que a gente quer falar, com os pensamentos que a gente tem. Isso tudo é negar a Jesus. E Jesus deixa claro que não existe discipulado secreto. Não existe crente 007. Já ouviu falar do crente 007? Crente secreto, que ninguém conhece, ninguém sabe que é crente. Seja lá no trabalho, seja lá na escola, seja lá na faculdade, seja lá no seu vizinho. Ninguém sabe que você é um crente, porque você se esconde. Não quer aparecer muito, né? Não quer dar muito alarde, que está com vergonha de as pessoas se te associarem com uma igreja. Nossa, igreja, com Jesus, né? Não existe discipulado secreto. O discípulo de Jesus, ele aparece. Ele é visto para as pessoas. E espero que você e eu, nós sejamos sendo visto aí de uma forma positiva também, né? Também não adianta ser um crente não 007, mas que aparece só um problema, né? Não é isso. Mas é ser um discípulo de Jesus que é exemplo, que as pessoas olhem e falam, nossa, eu quero andar como ele anda. Eu quero andar como ela anda. Eu quero falar como ele fala, como ela fala. Olha só isso. Se parece com Jesus, né? O apóstolo Paulo disse isso, né? Lá em 1 Coríntios 11, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente teria coragem de falar isso? Me imite, porque eu sou imitador de Cristo. Difícil. Seguir a Jesus custa tudo, vai custar tudo para nós. Mas perder tudo por Cristo vai fazer a gente ganhar muita coisa. E aqui não é sobre dinheiro, não é sobre bens, mas é sobre vida eterna ao lado de Deus. E para finalizar, a cruz de Cristo, ela confronta o nosso ego. A cruz de Cristo confronta os nossos desejos, confronta a nossa identidade, confronta nossas prioridades. Jesus não chamou pessoas apenas para frequentar cultos, para admirar os milagres que ele fez, para ouvir os sermões, né, as mensagens, os ensinos que ele dava, mas ele chamou pessoas para segui-lo. E a pergunta é: você é um seguidor de Jesus? Você quer ser um seguidor de Jesus? Ser um seguidor de Jesus custa muito. É preciso calcular. Sabe quando você vai fazer uma obra? Sabe quando você vai casar, né? O Junho e a Débora ali. Sabe quando você vai mobiliar seu apartamento? Enfim, você vai entrar numa faculdade. Você precisa calcular. Precisa pensar. O que eu vou comprar? Quantos tijolos? Quanto de areia? O armário tal? Né? Vou na faculdade tal, vou pegar um metrô aqui, vai dar tanto, ida e volta, um ônibus, não sei o quê. A gente precisa calcular. Qual que vai ser o custo de tudo isso? E para seguir Jesus, é preciso calcular também. A gente precisa entender que a gente vai ter que renunciar a coisas. A gente vai ter que deixar o nosso eu de lado, o nosso ego de lado. E isso não é sobre ser uma pessoa perfeita, sobre ser uma pessoa que não vai errar. Não, todos nós aqui nessa sala erramos toda semana, todo dia. Mas é nós buscarmos sermos cada dia mais parecidos com Jesus, mesmo diante das nossas lutas, mesmo diante das nossas dificuldades. Você quer ser um seguidor de Jesus? Calcule o custo. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas, Jesus prometeu estar com a gente todos os dias. Jesus disse isso. Ele disse lá em Mateus 28, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. E eis eu estou convosco todos os dias. Não é de vez em quando, não é de segunda a sexta, sábado e domingo. Não, Jesus está com a gente todos os dias, até o final. Então, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, miseráveis. E a intenção dessa série que a gente teve nessas quatro pregações é a gente entender isso. Que nós somos pessoas comuns, homens comuns, mulheres comuns, que pecam, que erram, mas que foram alcançados por Jesus. E que Jesus deseja que cada um de nós vivamos de uma forma que agrada a Ele. Que nós sejamos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Não apenas pessoas que ouvem falar sobre Jesus. Não apenas pessoas que frequentam o culto, que é muito importante nós estarmos aqui. Mas que nós sejamos pessoas que seguem Jesus diariamente, semanalmente, de todos os momentos das nossas vidas. Então que Jesus seja o centro da minha vida. Que Jesus seja o centro da sua vida. E que nós possamos crer que apesar de perdermos aqui neste mundo, por vivermos uma vida para Cristo, no futuro nós teremos algo muito maior do que o mundo nos oferece. Que aparentemente é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas o que Cristo tem para cada um de nós na eternidade é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer para todos nós. Tá bom? Então que nós possamos sempre lembrar de que nós somos discípulos, chamados para seguir Jesus, e que devemos viver uma vida que agrada a Ele. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, Jesus te chama hoje para que você se entregue, para que você se dobre em arrependimento, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo para que Ele seja Senhor e o Salvador da sua vida. E Ele vai te ouvir e Ele vai te salvar. Porque Jesus, ele se alegra quando há um pecador que se arrepende. Vamos abaixar nossas cabeças. Eu queria finalizar com uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor chamou, Pai, discípulos. O Senhor chamou homens, mulheres, para que eles sejam seguidores do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor um dia chamou tantas pessoas aqui presentes, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor me chamou. E apesar dos meus erros, dos meus pecados, o Senhor ainda está comigo, sempre esteve. E eu sou grato a Ti por isso, Pai. Obrigado pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. E obrigado porque nós podemos compartilhar agora tudo isso que o Senhor fez nas nossas vidas, tudo isso que Jesus fez enquanto esteve aqui nessa terra. E se há alguém aqui ainda que não entregou a vida ao Senhor, Pai, que o Senhor venha fazer com que isso aconteça, que o Senhor possa trazer clareza ao coração sobre o pecado, que o Senhor possa convencer com o Teu Espírito, Pai, sobre o pecado, a justiça, o juízo, e que nós possamos estar dobrados diante do Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nos abençoe, nos guarde, continue cuidando de nós nesse domingo e nessa semana que inicia também, que possamos lembrar que somos discípulos Teus, Pai, e que possamos viver de acordo com isso. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.